Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia aos ouvintes da Unijuí FM 106.9. Este é o primeiro programa do Gestão Social e Cidadania de 2015, neste 10 de janeiro. Você confere no programa de hoje, entrevista com a vereadora Rosane Simon. Ela que trata conosco a respeito das mudanças dos benefícios do governo, como pensão por morte e seguro-desemprego. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana, boletim Rádio Web e também uma entrevista com o diretor administrativo financeiro do DEMEI, falando sobre o novo sistema de bandeiras tarifárias.
A voz do cidadão.
Rosane Simon, vereadora municipal. A gente fala diretamente dos sindicomerciários de Juí, a respeito da mudança de benefícios que o governo instituiu nessa última semana, alguns deles como pensão por morte, seguro-desemprego, auxílio-doença, isso. Você pode destacar como vai ficar a relação com os empregados ao receberem essas novas mudanças?
Oi, Laís. Olha só. Como sindicalista, eu quero dizer que as centrais sindicais e nós aqui, os sindicomerciários afiliados à CTB, vínhamos tendo conversas com a presidenta Dilma nos últimos dias ali do final do governo anterior ainda, da importância da valorização do trabalho, dos trabalhadores, e foi nessa linha o discurso, inclusive, de posse da presidenta. Bom, mas um dia, inclusive, dois dias antes da posse, são emitidas essas medidas provisórias. Acho que até muito num cunho assim, Laís, do governo também, dada essa crise mundial do sistema capitalista, cuidar um pouco da questão da como fazer dinheiro, como economizar também recurso e tal. Qual é a crítica que nós do movimento sindical fazemos? Em parte são medidas que, penso eu também, junto com a CTB, não precisariam vir já imediatamente no início de governo. Por quê? Porque passa a ideia de que o trabalhador é o problema. O trabalhador é que causa arrocho fiscal, arrocho monetário e tal. E essa austeridade monetária, nós sabemos muito bem que ela pode ser executada tirando de outro lugar, né? Tirando de outro lugar. Por exemplo, dos altos juros que ainda são, o Banco Central mantém, né, a taxa Selic com altos juros que tem sim impacto na economia do governo, né? Altos juros que são para pagar a dívida, né, interna do país e tal, portanto, favorecem o sistema bancário. Agora, nós também sabemos que existem algumas questões que são importantes se fazer alguns ajustes, por exemplo, que a gente sabe que acontece. O caso de algumas pensões, bom, isso aí é uma questão histórica, a gente sabe que determinadas pessoas continuam tendo pensão o resto da vida, quando se sabe que às vezes é apenas um arranjo, as pessoas são cuidadoras e acabam ficticiamente fazendo um casamento ali para seguir, pessoas jovens, para seguir o resto da vida, forjam uma união estável. Bem, mas são coisas que eu acho que o governo deve ir atacando com o tempo, mas também não dá para jogar, e acho que nessas medidas teve algumas questões, jogar fora, como a gente diz, a água suja e a criança junto. Então, assim, ó, a CTB, o movimento sindical, mas nós não nos curvaremos a pactuar com tudo o que vem, né, do governo federal. E, nesse sentido, a nossa base social, o movimento social e sindical, vai estar muito atento quando, efetivamente, agora, essa medida provisória vai para o Congresso Nacional e vai ser ali debatida e, com certeza, algumas questões vão ser modificadas, né? Nós achamos, portanto, que o governo precisa dialogar mais com a classe trabalhadora e mexer, a nossa proposta é mexer, que o governo mexa concretamente nessa questão da diminuição dos juros e, inclusive, do superávit primário. Nós vimos ali, agora no final do ano, quando teve a votação lá no Congresso para ajustar o superávit primário. O que é isso para as pessoas que talvez não tenham, claro, traduzindo em miúdos, o que, que é? É o que o governo economiza para pagar os juros da dívida. Então, assim, nós preferiríamos que esse recurso fosse mais para investimento, mais para saúde, mais para educação, do que para salvaguardar os banqueiros, né? Claro, teve toda uma grita da mídia em nível nacional, que é conivente com esse sistema que vem há anos ainda sendo, vamos dizer assim, o câncer da nossa economia, que é a questão do sistema financeiro, tendo essa ingerência forte na nossa economia. E aí eles gritaram, e muitas pessoas que, inclusive, pessoas, trabalhadores, achando que estava certo isso. Não, o governo não pode fazer esse ajuste. Alguns deputados que se dizem defensores do povo fazendo uma defesa equivocada ou maldosa, dizendo que diminuir o superávit é ruim para os trabalhadores. Nós queremos que o governo invista mais geração de emprego, em mais estradas, em mais saúde, isso sim.
Esta foi a vereadora Rosane Simon falando a respeito dessas novas mudanças dos benefícios dos governos.
Notícias da semana.
Alunos do Novas Cores, Novos Tempos, já têm casas pintadas no bairro Getúlio Vargas de Ijuí. Um colorido especial já dá as caras no bairro Getúlio Vargas, através do projeto Novas Cores, Novos Tempos Ijuí. Residências dos alunos participantes já estão pintadas, algumas concluídas, outras em pleno andamento. A sede do bairro também recebeu revitalização pelo grupo. Já é possível visualizar a harmonia no visual das casas dos alunos, ressalta a assistente social da cooperativa, Maria Luísa Widkemper. Lembra que em breve o projeto deverá ser concluído e o bairro Getúlio Vargas poderá ser referência na área de pintura predial. O projeto tem foco no desenvolvimento humano, social e sustentável, a partir de iniciativa que envolve parceria entre a Unimed, Instituto Unimed, Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social e Lojas Fric. O objetivo principal é a capacitação de moradores do Getúlio Vargas na área de pintura predial, contribuindo para a inclusão no mercado de trabalho e com o incremento na renda das famílias, além da pintura das casas.
Boletim Rádio Web.
Passadas as festas de final de ano, chegou a hora de aproveitar as promoções. A queda no consumo nos primeiros meses do ano leva muitas empresas a baixarem os preços para atrair o consumidor. Além disso, muitas lojas precisam se desfazer daqueles produtos que venderam menos do que o esperado no Natal e no Ano Novo. Segundo o presidente da FCDL, Vitor Có, alguns produtos podem ficar especialmente atrativos.
Muitas vezes, inclusive, os descontos ultrapassam a margem de lucro e até, inclusive, são vendidos com prejuízos quando são produtos perecíveis, por exemplo, como alimentos. Também a questão do vestuário, que nós chamamos de ramo mole, quando ultrapassa a data limite da estação, os descontos são maiores para que o comerciante, então o lojista, ele possa se utilizar desses recursos financeiros e comprar produtos que virão para a próxima estação.
Outra dica é ficar atento aos calendários de ofertas das grandes redes de lojas. Já o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, Antônio César Longo, explica que o setor não trabalha com a expectativa de queima de estoque neste início de ano. Segundo Longo, os supermercados já se preparam para as vendas de 2015.
O setor já visualiza as oportunidades de venda de 2015, as oportunidades de vendas do material escolar, volta às aulas, e a partir do final do mês já iniciamos as negociações para a compra da Páscoa 2015.
A previsão da FCDL é que o carro-chefe das vendas neste ano sejam os produtos tecnológicos, como equipamentos de áudio, vídeo, som e telefonia móvel. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Fernanda Wenzel.
Notícias da semana.
Executivo reafirma compromisso com o piso nacional dos professores da rede municipal. O prefeito Fioravante Balim, acompanhado do secretário municipal de administração Sérgio Pires e da coordenadora administrativa da Secretaria Municipal de Educação, Romi Rod, se reuniu com representantes da Associação dos Professores Municipais de Ijuí na tarde da última quinta-feira para tratar de alguma das principais reivindicações da categoria. O executivo aproveitou a ocasião para reafirmar o compromisso com o pagamento do piso nacional para os professores. Conforme a APMI, entre as principais reivindicações estão o piso nacional, o plano de carreira do magistério, os níveis de remuneração e a função gratificada do exercício do diretor. Ao avaliar a questão referente ao pagamento do piso, Balin considerou o índice divulgado na terça-feira, bem como o orçamento aprovado pela Câmara Municipal dos Vereadores para o exercício de 2015 e a real situação financeira do Estado e da União relacionadas ao município. Ainda assim, o prefeito aproveitou o momento para reafirmar o compromisso com o pagamento, destacando a necessidade de ajustes no orçamento municipal para que o mesmo passe a ser cumprido. Ainda conforme Balin, a Esmédio deverá passar por uma reestruturação para atender essa demanda. Ele comentou que é preciso trabalhar na linha da redução de despesas e de custos operacionais, bem como redimensionar o quadro de servidores. As demais cláusulas das reivindicações entregues pela associação, de acordo com Balin, ainda serão avaliadas pelo Executivo.
Boletim Rádio Web.
A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a Arcesp, aprovou nesta quarta-feira a multa da água para quem aumentar o consumo neste ano do que antes da crise hídrica anunciada pelo governo em janeiro de 2014. A medida começa a valer a partir desta quinta-feira. A sobretaxa da Arcesp será aplicada apenas sobre a parte do consumo da água da Sabesp, que corresponde à metade do valor da conta. Quem tiver um consumo superior a 20% do que a média anterior à crise, de fevereiro de 2013 a janeiro de 2014, vai pagar uma multa de 40%. Já para quem ultrapassar os 20% de consumo, terá 100% de tarifa adicional. A Proteste é uma das entidades de defesa do consumidor que vem questionando a forma de aplicação da sobretaxa. Maria Inês Dolce, que é coordenadora institucional da entidade, explica que a resolução da Arcesp atende parcialmente o consumidor.
Aqueles que ainda não puderam trabalhar dentro de casa de forma a economizar vão sair prejudicados. Um outro ponto igualmente importante diz respeito à ausência do próprio racionamento, da oficialização do racionamento, porque para ter uma deliberação que dispõe a respeito da implantação da tarifa de contingência pela Sabesp, teria que ser precedida de uma formalização por parte do governo do racionamento, que também nesse momento não foi feito.
Maria Inês Dolce esclarece que a Proteste não é contra a aplicação da multa, mas faz ressalvas.
Nós temos que proteger legalmente o nosso consumidor e para que a aplicação dessa tarifa seja garantida ao consumidor, ele tem que ter, então, não só todas as informações que já constam ali da resolução, mas também o início em que se dará o acompanhamento, data de divulgação, que o site da empresa esteja preparada para isso.
Segundo o governo do estado, casos específicos em que o consumo é inevitável, como ampliação de comércio ou do número de pessoas na família, serão analisados pela Sabesp. O sistema Cantareira, que abastece cerca de 55% da região metropolitana de São Paulo, manteve-se estável e nesta quinta apresenta um valor armazenado de 6,8% da segunda cota do volume morto. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
A respeito desse novo sistema de bandeiras tarifárias nas contas de luz que passa a funcionar agora a partir do mês de janeiro, a partir de você, diretor administrativo financeiro, você pode me esclarecer então alguns assuntos, Josias, a respeito de como vai funcionar esse novo sistema?
Bom dia, Laís, bom dia aos ouvintes. Nós temos várias dúvidas também como concessionária do setor elétrico, né, a respeito desse novo modelo de sistema de bandeiras tarifárias. Mas o que nós temos já as orientações com a ONS e via ANEEL é que a partir agora de 2015, então nós temos esse novo sistema já funcionando no mês de janeiro aí, a própria ANEEL, que todo final do mês ela informa qual a bandeira que estará em vigor no mês seguinte, né? Então, em dezembro, ela já nos informou que no mês de janeiro, agora de 2015, a cor da bandeira é a vermelha, e a bandeira vermelha é aquela que tem as condições mais favoráveis para a geração, né? Então ela provoca um acréscimo de até R$ 3,00 para as contas que têm um consumo superior a 100 kWh consumidos por mês. Então é aquele consumidor que gasta lá R$ 200 na 200 kW na sua fatura de energia elétrica, vai ter neste mês então um acréscimo então de R$ 6 na sua fatura. E assim segue, né? Então, enquanto nós não ter essa regularização da geração de energia, principalmente no centro do país e no norte, com certeza a bandeira vermelha estará em vigor, né? Então, pelo que a gente está entendendo, janeiro, fevereiro, aí com certeza manterá a bandeira vermelha, então a energia estará mais cara neste período. Então, o que a gente aconselha os consumidores é que enquanto estiver em vigor a bandeira vermelha, que as pessoas procurem usar o menos possível a energia elétrica, o que é uma coisa, algo bem difícil, principalmente nessa onda de calor, coisa assim, né? Que fica uma coisa mais complicada para se reduzir o consumo de energia elétrica.
Então, essa bandeira vermelha, ela seria o vigor máximo para o pessoal manter a diminuição de energia.
É, exatamente. Nós temos instituído, então, são três cores para bandeiras, né? Nós temos a bandeira verde, que são as condições são as condições favoráveis para a energia, então não tem acréscimo nenhum na tarifa, né? Então é aquilo que o cidadão lá consumiu na sua residência, ele vai estar pagando, né? Então quando for a bandeira verde. A bandeira amarela é quando as condições de gerações já forem perigosas, um pouco favoráveis ao sistema, né? Então, neste caso, as faturas virão com R$ 1,50 para cada 100 kW consumido, né? Então, e a bandeira vermelha, que é a que está em vigor agora neste mês de janeiro, ela aponta para totalmente desfavoráveis as condições para geração de energia a nível de país, não é a nível de município, né, somente, é a nível de país. Então, daí ela provoca um acréscimo de até R$ 3,00 para cada 100 kW consumidos. Esse sistema de bandeiras tarifárias, existe bastante dúvidas, nós estamos também através da nossa equipe técnica tentando identificar as melhores formas também de estar orientando a nossa comunidade, que nos próximos dias nós vamos ter talvez algumas orientações na própria fatura de energia elétrica para que a comunidade possa ter uma segurança maior também.
Esse novo sistema, então, ele tem o objetivo principal de fazer com que o consumidor diminua o seu consumo de energia, busque outras alternativas durante o dia, principalmente. Por exemplo, nesse período que a gente está tendo bastante chuvas, como está funcionando para o caso de afetar o consumo de energia ou não do consumidor, mesmo estando agora com a bandeira vermelha?
Na verdade, assim, hoje o sistema elétrico brasileiro, assim, ele não é mais individualizado. Uma época, que tinha essa época de chuva aqui na região sul, então favorecia a questão da energia no sul aqui, até com sem riscos de problemas maiores, né? Hoje é todo um sistema único de mercado, então a geração e as regras são todas vias. Nós temos problema hoje lá de seca, principalmente em São Paulo, na região sudoeste ali, né? Então, isso afeta também nos preços tarifários, não só para a energia lá da região de São Paulo, mas sim para todo o país, né? Então, uma região acaba pagando o preço, muitas vezes, pela falta de geração em algumas regiões do país.
E há alguma alternativa de fazer com que o consumidor diminua o seu consumo por a gente estar com essa bandeira vermelha agora e ter essa alternância de que talvez no próximo mês vá para amarela ou talvez para verde?
Olha, Laís, assim, como eu disse antes, é bem difícil numa época de verão tu conseguir controlar. Nós temos picos de energia, principalmente no início da tarde, aí, que é uma onda mais forte de calor, né? Então é torcer realmente que apenas que a temperatura seja mais amena, e isso provoca com que as pessoas ocupem e usem menos tempo possível os climatizadores e os aparelhos elétricos aí, que são os consumidores maiores de energia, né? E o sistema tarifário, ele traz um regramento para que as pessoas saibam que a sua energia está mais cara naquele período e que elas têm que usar o menos possível, né? Não tem uma outra ferramenta ainda de uso para que a gente possa regularizar esse tipo de controle sobre o consumo de energia, né? Nós sabemos que hoje a demanda é muito grande no nosso município, por exemplo, né? Tu pega há 5, 6 anos atrás, aí nós tínhamos um número de climatizadores, tanto em residências como em lojas, assim, no comércio no geral, né? Era um número muito pequeno. Hoje praticamente todos os estabelecimentos têm a sua climatização, até para um melhor aconchego dos seus consumidores, né? E isso provocou um aumento de demanda muito grande no município, e a gente também procura trabalhar para que possa fornecer essa energia com maior qualidade, que é o caso da construção da nossa subestação, que nos próximos dias aí já estaremos inaugurando, e isso vai também trazer, se não trazer uma redução, pelo menos no preço da energia, que não depende apenas do DMEI, sim de uma regra do sistema nacional, mas vai trazer com certeza uma qualidade melhor de energia, com menos picos de oscilação de energia no município, com certeza.
Este foi o depoimento de Josias Pinheiro, diretor administrativo financeiro do DMEI, comentando conosco a respeito deste novo sistema de bandeiras tarifárias nas contas de luz do consumidor. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebrand. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.